Boa noite a todos. Então nós vamos dar início na nossa sessão da Câmara Ordinária. Do dia 29 de outubro de 2025, às 19h05, conforme a resolução de mesa de número 04/2022. Havendo o número regimental de vereadores, e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido a nobre vereadora, a Mônica de Souza, para fazer uma leitura do texto da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso leva ao mal. Pois aos maus serão eliminados, mas que os que esperam no Senhor receberão a terra por esperança. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Com essas palavras da Bíblia Sagrada, eu quero aqui agradecer e saudar a todos os vereadores, também as pessoas que nos assistem, em nome da professora, me fugiu o nome agora, Lorilei. Eu quero saudar também as outras pessoas que estão aqui, tá? Que Deus abençoe vocês e as pessoas que estão em casa também, nos ouvindo também pelas redes sociais. Então, continuaremos a nossa sessão ordinária. Ata da sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Nesse momento eu coloco a ata em discussão. Algum vereador querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir a ata, eu coloco a ata da sessão do dia 20 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Convite. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo Municipal, de acordo com o artigo 187, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, convido entidades, autoridades e cidadãos interessados para a audiência pública referente à apreciação do projeto de lei número 62/2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. A LDO. A audiência será realizada no dia 31 de outubro do corrente ano, às 18h30. No plenário, vereador Felisberto Medeiros, na Câmara Municipal. Lucas Justin Vieira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Pedro Henrique Gross, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Terra de Areia, 7 de abril de 2025. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo Projeto de Lei do Legislativo Municipal, número 15 de 2025. Objeto, Projeto de Lei. Proponente, Legislativo Municipal. Ementa. Altera os artigos 8º, 14º, 6º, 36º, e 29º, e acrescenta os artigos 47-A, 47-B e 47-C e 69-A. da Lei Municipal número 2.535, de 2020, que dispõe sobre a proteção, guarda responsável e bem-estar animal do município de Terra de Areia. Sala de Sessões, 24 de outubro de 2025. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade atualizar e fortalecer a Lei Municipal número 2.535 de 2020, adequando-a às necessidades atuais de proteção e bem-estar e guarda responsável dos animais no município de Terra de Areia. As modificações propostas buscam tornar a legislação mais clara, moderna e eficaz, ampliando as formas de combate aos maus-tratos e estabelecendo a responsabilidade direta dos infratores, que deverão arcar com os custos de atendimento e reabilitação dos animais vítimas de abuso. A inclusão dos dispositivos que autorizam a instalação de comedouros, bebedouros, abrigos e placas informativas em espaços públicos visa garantir condições mínimas de sobrevivência aos animais comunitários e em situação de rua, além de fomentar a conscientização da população sobre o respeito e o cuidado com o animal. A proposta ainda prevê a criação de parcerias entre outros, o poder público, entidades, ONGs, universidades e clínicas veterinárias, fortalecendo a rede de proteção e ampliando as ações conjuntas em defesa dos animais. Por fim, as alterações contribuem para a construção de uma cidade mais humana, solidária e comprometida com o bem-estar animal e ambiental, em consonância com a legislação federal de proteção aos animais e com os princípios constitucionais da dignidade e da sustentabilidade. Sala de Sessões, 20 de outubro de 2025. Mônica de Souza, vereadora progressista. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Indicação número 10 de 2025. Autoria, vereadora Mônica de Souza. Entrada, 24 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhada ao Poder Executivo o seguinte anteprojeto em anexo que requer a implementação de um programa municipal de planejamento familiar, que deve assegurar de forma gratuita e acessível a disponibilização de métodos contraceptivos como Implanum Edius, dispositivo intrauterino, na rede pública de saúde. Justificativa. O acesso a métodos contraceptivos modernos e eficazes é uma importante ferramenta de promoção da saúde da mulher, de prevenção da gravidez não planejada, de proteção social e de garantia de direitos, entre os métodos de longa duração disponíveis. O Implanum EUDIU tem se mostrado altamente eficazes, com índices superiores a 99% de prevenção e duração de 3 a 10 anos, respectivamente. Apesar de já serem ofertados pelo SUS, em alguns municípios, muitas localidades ainda não implementaram plenamente essa política, o que gera desigualdade no acesso e limita o direito ao planejamento familiar. Além de proteger a saúde da mulher, a disponibilização desses métodos também reduz os custos com a atenção pré-natal, partos e atendimentos de urgência, sendo uma medida de impacto positivo na saúde pública e na gestão eficiente dos recursos. Entre os objetivos do programa também está a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, o acolhimento de adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade, o suporte psicossocial e a promoção de campanhas educativas e clínicas realizadas por equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e educadores. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas, ONU, cada dólar investido em planejamento familiar gera uma economia de até 6 dólares. Em outras áreas da saúde pública, como pré-natal, partos e urgências, no Brasil, cerca de 55% das gestações não são planejadas e aproximadamente 7,3 milhões de adolescentes tornam-se mães antes dos 18 anos, sendo que 82% dessas gestações indesejadas. Nesse sentido, a oferta gratuita de métodos contraceptivos eficazes como Implanon e o DIU representa um avanço significativo para o planejamento familiar, a redução de riscos à saúde e a ampliação dos direitos reprodutivos das mulheres em nosso município. Por essas razões, indicamos ao Poder Executivo Municipal a adoção dessa medida fundamental para o avanço da saúde da mulher em nosso município. Terra de Areia, 24 de outubro de 2025, Mônica de Souza, vereadora, Partido Progressista. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Indicação número 11 de 2025. Autor, vereador Márcio Ferrari. Entrada, 24 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve, requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja dado andamento à seguinte indicação ao Executivo Municipal. Alterar o inciso 4º e o inciso 2º do artigo 130. O inciso 1º, a linha A do artigo 134 da Lei Municipal número 2145 de 2013, que institui o Código Tributário do Município de Terra de Areia e da outras presidências. Justificativa. A presente indicação do projeto de lei tem por objetivo adequar o limite de renda e os prazos de isenção do IPTU à realidade socioeconômica do município de Terra de Areia. A alteração do limite de renda familiar para 2 salários mínimos permite um foco mais justo no benefício, alcançando efetivamente as famílias em situação de vulnerabilidade. A atualização das datas amplia o prazo de requerimento, garantindo maior acessibilidade e tempo hábil para os contribuintes e para o setor responsável pela análise dos pedidos. Visto também que nos últimos 5 anos, o vencimento do IPTU tem sido no meio do ano. Assim, a proposta contribui para uma gestão tributária mais inclusiva e eficiente, respeitando os princípios da justiça fiscal e da equidade social. Sala de sessões, 24 de outubro de 2025. Vereador Márcio Ferrari, bancada progressista. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, indicação número 12 de 2025. Autor, vereador Márcio Ferrari. Entrada, 24 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja dado andamento à seguinte indicação ao Executivo Municipal. Acrescenta inciso ao artigo 130 da Lei Municipal número 2145 de 2013, Código Tributário do Município de Terra de Areia. Justificativa. O presente anteprojeto de lei tem questão que acrescenta inciso ao artigo 130 da Lei Municipal nº 2145/2013 para dispor sobre a isenção do IPTU aos imóveis onde resida pessoa com deficiência ou neurodivergente. A presente proposta busca promover a justiça social e a inclusão, estendendo o benefício da isenção do IPTU aos imóveis onde residam pessoas com deficiência ou neurodivergência, ainda que estas não sejam proprietárias do imóvel. Tal medida reconhece a realidade familiar e socioeconômica de muitas pessoas com deficiência, que frequentemente vivem sob os cuidados de familiares ou responsáveis legais. A proposta está amparada na Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal nº 13.146/2015 e na Lei 12.764/2012, que reconhece o autismo como deficiência para todos os efeitos legais. Trata-se de um avanço nas políticas municipais de inclusão, garantindo que o município de Terra de Areia seja exemplo de solidariedade fiscal e respeito à dignidade humana. Terra de Areia, 24 de outubro de 2025. Vereador Márcio Ferrari, bancada progressista. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 239 de 2025. Terra de Areia, 22 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem através deste encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 65 de 2025. Sem mais, o putris me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Diogo Franco de Souza, Prefeito Municipal em Exercício. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 241 de 2025. Terra de Areia, 24 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem através deste encaminhar para esta Casa Legislativa Lei Municipal número 2.933, de 2025. Sem mais, oportunidade me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Diogo Franco de Souza, Prefeito Municipal em Exercício. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal, número 65 de 2025. Objeto, projeto de lei, proponente, executivo municipal. Ementa, autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 619.600,85. Sala de sessão, 22 de outubro de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, a oportunidade do Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 65 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 619.600,85. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2025, com a finalidade de criar rúbricas orçamentárias para efetuar a aplicação de recursos que foram recebidos através de convênios e emendas parlamentares do governo federal e estadual. O auxílio recebido através da medida provisória número 1218 de 2024, destinado à Secretaria de Saúde, totalizam em R$ 19.505,43 e refere-se à aquisição de medicamentos através da Assistência Farmacêutica Federal, conforme o Plano de aplicação em anexo. Além disso, solicitamos a abertura de dotação orçamentária para devolução de saldo de rendimento de aplicação referente à aquisição de equipamento odontológico, o qual já foi adquirido e está em fase de prestação de contas. Por fim, pedimos a suplementação de despesa com serviços médicos, a qual é responsável pelo pagamento dos médicos clínicos e especialistas que prestam serviços nas unidades de saúde do município. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Diogo Franco de Souza, Prefeito Municipal em exercício. É o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo os oradores inscritos, antes de eu passar o líder de bancada, quero parabenizar os funcionários públicos que ontem, dia 28 de 10, dia do funcionário público. Também agradecer, parabenizar também pela grande festa que o executivo fez ali no CTG para os funcionários públicos. Inclusive, vários vereadores estavam lá, inclusive eu também, foi bem servido. E agradeço e parabenizo o prefeito, o executivo, também a Jaqueline, a Helena, e, em nome de Deus, a todos que organizaram aquela festa ali. Foi muito bem organizado. Então, meus parabéns à organização dessa festa para os funcionários públicos. Não havendo oradores inscritos nesse momento, passo para o espaço dos seus líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a líder de bancada do PT, a vereadora Mônica, por 20 minutos.
Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, várias mulheres novamente. Coisa boa, a gente fica feliz, né? A gente às vezes sente um pouco sozinha, né, as meninas? Daqui é a casa cheia, a gente fica muito feliz. As pessoas que nos assistem de casa também, né? Reforçar aí, né, a fala sobre o dia do servidor, né? Parabenizar a todos, né? Cada vez que alguém se dirige a um espaço público, a uma escola, a saúde, a prefeitura, lá está um servidor público, né? E eles são responsáveis por essa grande engrenagem funcionar, que é a máquina pública, né? Então, parabenizar a todos os servidores e servidores da casa aqui também, que são, né, servidores públicos, e sem eles no município não acontecia, as coisas não aconteciam, né? Então, fica a nossa gratidão aí pelo belo trabalho prestado sempre. Trazer aí alguns pedidos aí que estamos protocolando na casa aí, né? A situação ali da escola Laércia, que estamos com esgoto aberto, né? Eu recebi de diversas mães e inclusive estive lá verificando e realmente está correndo, né, ao espaço público, logo do lado da sala de aula, assim, bem. É insalubre aquela situação, é insalubre para as crianças, e agora chegando o verão, com o aquecimento, aquele odor que tem lá, eu tenho certeza que vai ficar pior. Então, aí, protocolamos aí o pedido hoje que aquilo seja consertado, ou se por bem, como, né, Márcio, nós até estávamos falando, que se fazia ali na Menino Jesus, quando a fossa enchia, se contratava mensalmente o limpa-fossa para esvaziar, se não é possível fazer um esgoto para sustentar toda a capacidade da escola, mas então que se esvazie, porque não dá para aquilo ali correr a céu aberto como tem corrido ali. Ainda mais com crianças que saem, caminham ali pelo lado e podem, inclusive, estar pisando naquilo ali, né? Também o pedido que fizemos aí, que protocolamos hoje também, para solicitar aí que a secretaria, né, ali que tem ônibus escolar e outros veículos como caçamba, retire esses automóveis do pátio da escola Mascarenhas de Moraes. que lá é o lugar onde as crianças praticam esporte, né? E não é um estacionamento de veículos escolares. Então, nós deixamos o pedido aí que isso seja retirado, porque, inclusive, as crianças pedem. A gente não pode mais jogar lá, porque senão a gente pode estar quebrando, chutando a bola e tudo, e a gente não pode estar realizando atividade, porque agora estão botando um monte de ônibus lá e caçamba e tudo. Então, a gente gostaria de deixar esse pedido e que logo, quanto antes, seja atendido e retirado de lá. Não é local, o pátio da escola não é lugar de estacionamento de veículos, né? Eu acho que nós, com tudo que a gente trabalha, com tudo que a gente faz agora, principalmente com a medida que se teve, que se retirou o telefone das crianças, e a gente fica feliz com isso, porque hoje elas brincam, elas correm, o que mais nós temos que priorizar é o espaço para elas brincar, correr, praticar esporte, jogar bola, fazer exercício. Então, fica o pedido aí da bancada progressista que seja retirado aqueles veículos de lá, né? Também mais uma situação ali que eu já havia comentado isso lá no início do ano, ali por março, e em abril eu fui até a Secretaria de Educação pedir sobre o funcionamento da escola Madre Teresa ali para as crianças do pré, que elas só podem entrar no portão depois da 1h15, e que isso acaba, a gente vê, a gente passa ali, vários pais, né, têm reclamado, porque, na verdade, 1h15 a aula deve estar começando, né? A gente sabe disso porque eu trabalho em escola. 1h15, eles, né, a gente deve estar com eles na sala de aula, né? Até 5h15. Então, assim, se é da 1h15, tem que ir até 5h15, não até 5 horas, né? Então, tem tido diversas reclamações e tudo, de que tem que largar depois das 5h15, as crianças ficam na rua, do lado de fora do portão, com o portão fechado. Se estiver chovendo, é muito ruim, sol quente, principalmente agora no verão. E eu não sei por que isso só acontece ali. A secretária tinha me dito que a falta de monitores, né, tinha acontecido, nós aprovamos aí na casa vários monitores, e ainda assim se permanece essa mesma situação. Então fica mais uma vez o pedido de que se abra o portão mais cedo, deixe as crianças entrar no pátio, né, como em todas as escolas acontece, os monitores para cuidar dessa entrada, 1h15 se direciona à sala de aula para ter as 4 aulas, horas aula às quais elas têm direito todos os dias. Então fica aí o pedido para que isso novamente, né, fizemos o pedido, já estamos no final do ano, eu acredito que para os pais também fica uma situação bem ruim, porque tem que ficar ali do lado de fora e não é seguro, né? Esses dias ainda passei ali, te vi, Pedro, 1h15 da tarde para largar, né? E é ruim, né? Eu acredito que não é um horário, o horário tem que ser antes, pelo menos é uma hora que esses portões se abram para receber nossas crianças. E parabenizar aí, né, a Escola Bate-Bola, que está fazendo uma competição fora do estado, né, a nível Sortica, estão classificados, a equipe sub-15 do nosso município está classificado para a semifinal da Sortica, que é um evento aí nível do Rio Grande do Sul estadual, que estamos jogando fora aí, próximo final de semana vão disputar a semifinal e, se passar, estarão indo para a final do campeonato. E a gente fica muito lisonjeado, né? A Sub-13 também chegou até as quartas de final, né? Acabou caindo no último final de semana. E deixar aí o parabéns para a gurizada, que está fazendo bonito aí, representando a nossa terra de areia, né? Também aí aproveitar e deixar também o... Acho que hoje, né, como a bancada progressista, né, já mencionamos um outro, né, sobre o projeto aí que será votado hoje das práticas, as meninas acompanhando, né, das práticas integrativas complementares em saúde, né, dizer que a gente apoia esse projeto, ficamos felizes com eles, a gente sabe que ele traz uma humanização, um olhar diferente, né, para o atendimento. Os grupos, né, quando tu tem a possibilidade de estar junto, de conversar uma com a outra, principalmente nós mulheres, né, ainda comentei na última sessão o quanto é importante, às vezes, nós mulheres trocar, conversar um pouco, né, e indicar uma outra o autocuidado, se conhecer, o dividir, às vezes, só relatar da nossa rotina, que não é fácil, né. Então, eu acho que esse projeto, né, que a vereadora Elisete apresentou, ele possibilita entre esses grupos, esses estudos, essas práticas, né, estimula o autocuidado, né, contribui para a prevenção de doenças, porque às vezes uma comenta uma coisa, outra comenta outra, isso tudo, né, principalmente vocês fazem, né, lá na Canga Funda, a roda, né, de danças. Eu até falei um dia para a Grazi, que eu vejo sempre que vocês postam, uma hora eu vou aparecer lá para dançar com vocês. Porque eu acho que é bacana, às vezes a gente precisa extravasar isso tudo, né? E promover o bem-estar coletivo. Então, queria dar os parabéns, né? Dizer que a gente fica feliz com o projeto que entrou e que a gente encaminha aí o voto para aprovação, tá bom? No mais, era isso por enquanto. Meu muito obrigado. Uma semana abençoada a todos aí.
A palavra continua ainda com os líderes de bancada. Não, nem mais um líder querendo fazer uso da palavra. Eu passo agora para a ordem do dia. Nós temos alguns projetos aqui, temos alguma indicação. E segunda-feira, dia 20 de outubro, eu tive que ir a Brasília acompanhar o prefeito. Nós estávamos lá em Brasília, e aonde o Márcio, meu vice, assumiu a presidência da Câmara aqui. Quero te agradecer, Márcio, e te parabenizar pela sessão que houve aqui dia 20. Tá? Eu tenho aqui uma indicação de número 09/2025, autoria da vereadora Mônica de Souza, entrada dia 17 de outubro de 2025. Senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimental seja encaminhada à Secretaria da Educação as seguintes indicações. Sugere ao Poder Executivo Municipal a instalação de bufês para autosserviço nas escolas da rede municipal de ensino, com o objetivo de aprimorar a distribuição da merenda escolar. Eu coloco essa indicação em discussão. Algum vereador quer discutir?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 5 minutos para discutir a indicação.
Bom, a gente traz aí essa indicação ao Poder Executivo já por ver em outros municípios, como o município de Xangri-Lá, Capão da Canoa, Arroio do Sal, né, entre outros do nosso estado, os bufês de autosserviço, né, para as crianças elas mesmas se servirem, né. E como muitos pensam, né, que quando nós introduzimos na nossa escola na Prudente, de Moraes, em Capão da Canoa, nós tivemos algumas, né, pensamos, não, as crianças não vão conseguir, não vão poder, vai ser difícil, vai ter muito gasto, vão colocar mais. Pelo contrário, a gente teve uma redução enorme de desperdício de merenda, porque realmente elas só servem o que elas comem, além de que a gente pratica aí a educação alimentar, né? A gente consegue fazer aí uma parte de educar elas para auxiliar mesmo quando elas forem aí para um restaurante com a família, tudo, saber se servir. A gente tem aí a questão também de autonomia, né? Os alimentos vão permanecer mais quentes, porque o buffet tu coloca ali e ele permanece quente pelo todo o período que a merenda for servida, ele fica quentinho. A própria distribuição da merenda, né? E também, trazendo ainda mais uma questão, principalmente dos alunos aí com seletividade alimentar, que não consomem alimentos misturados, principalmente do autismo, eles conseguem fazer a opção e servir aquilo que eles conseguem comer, né? Quem trabalha com criança autista sabe que eles não comem molho misturado, o arroz tem que ser branco, tudo separado. Então, eu acho que isso é um recurso, é um meio, um equipamento que vai beneficiar os nossos alunos nas escolas. E que é muito, assim, depois que nós implementamos lá na nossa escola, a gente viu quanto fez diferença em tudo, né? Principalmente na parte do desperdício. Parece que diz, não, mas eles vão servir, eles vão colocar muito mais. Na verdade, não. Eles não colocam, não. Eles colocam aquilo que eles consomem e, às vezes, muito menos, né? Então, aí, gostaria de pedir a aprovação aí desse projeto, contar com os colegas, né, dessa indicação, para nós encaminhar aí para o setor, para o Poder Executivo, e que implementem nas nossas escolas. A gente ficará muito feliz com isso. No mais, era isso, senhor presidente. Obrigada.
É, coloco a indicação, ainda continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir? Nem mais um vereador quer discutir, eu coloco em votação a indicação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Câmara de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Emenda modificativa número 1/2025 ao projeto de lei de número 14/2025 do Legislativo. Proponente, Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Altera a emenda e os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do projeto de lei do Poder Legislativo de número 14 de 8 de outubro de 2025, sala de sessão, em 24 de outubro de 2025. Eu coloco a emenda modificativa em discussão. Algum vereador quer discutir? A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir a emenda.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente. Vamos só trazer aqui, a gente foi proposto na comissão a emenda para a readequação do projeto. Inclusive, a gente pediu também que a vereadora, que a autora do projeto, Elisete, participasse da emenda, que a gente fez a adequação dela. E semana passada foi discutido aqui na casa essa questão, por que não tinha sido aprovado. Então, foi uma decisão unânime na comissão para que o projeto ficasse até vir parecer. E a gente comunicou a vereadora Elisete, só trazendo aqui, ilustrar isso, porque às vezes transparência que a gente é contra, mas não, é um trâmite legal para que o projeto não se torne inconstitucional. Era isso, senhor presidente.
A emenda modificativa continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir? Nem mais um vereador quer discutir, eu coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vem o projeto da emenda. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Legislativo Municipal de número 14/2025. Proponente Legislativo Municipal, emenda, institui as práticas integrativas complementares em saúde do PIX no âmbito do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Sala de sessão, 8 de outubro de 2025. Eu coloco agora o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete por 5 minutos para discutir o projeto.
Então, primeiramente, eu quero agradecer as comissões, os presidentes das comissões, conforme o nosso colega vereador colocou, pela aprovação do projeto nas comissões. Devemos também a todos vocês a compreensão e entendimento para essa aprovação. Isso a gente não consegue nada sozinho, né, gurias? A nossa Câmara hoje está cheia E juntos é que vamos muito mais longe. E o executivo está aqui junto com o legislativo, quero dizer, junto com a comunidade, com o executivo e unidos. E só assim que nós vamos conseguir muito mais projetos desses. Então, eu coloco aqui para vocês algumas informações oficiais. O que são as PICs, né? As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir, é uma prevenção de agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a troca de ideias, a construção de laços terapêuticos. É a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade, assim como comunidade. Dados do Ministério da Saúde de 2006. Eles que continham, presidente, para o momento.
Projeto legislativo continua em discussão. Algum vereador mais quer discutir o projeto? Nenhum vereador mais querendo discutir o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto, com a emenda, aprovado por unanimidade. Nesse momento, passo para o espaço de explicações pessoais. A palavra está com os vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo, senhor presidente. Vereador Manuel, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem nessa noite aqui no plenário e também que vão nos assistir pelas transmissões no telefone, na internet. Muito obrigado a todos por estarem conosco e uma boa noite. Primeiro, gostaria de também enfatizar e parabenizar, senhor presidente, a todos os colegas servidores públicos. Parabenizar a todos pelo dia de ontem, dia do servidor público, que independente da função que ocupam, seja no executivo, no legislativo, na saúde, na educação, na obras, todo e qualquer setor, se não tiver a mão de obra, se não tiver as pessoas para trabalhar, a coisa não anda, independente da função. Então, a gente tem que valorizar isso. E a gente procura aqui nessa casa também legislar para que isso aconteça, que essa valorização aconteça. De várias formas ela pode acontecer, né? E assim é o que a gente trabalha na Mônica. Para enfatizar também um assunto que a Mônica trouxe aqui, a vereadora Mônica trouxe há pouco aqui, senhores, que é uma coisa muito preocupante que eu peço, Mônica, e vou clamar também aos professores, principalmente, aos políticos, que é a questão de um decreto que foi publicado pela Presidência da República sobre a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Muito, muito preocupante. A primeira matéria que aparece é que querem fechar as APAEs. Não, não é isso. Mas se transcorrer como texto, a interpretação do texto nos traz, vai causar isso. Porque o decreto que foi colocado no dia 20 de outubro de 2025 pela Presidência da República, antigamente ele dizia assim, ó, que os alunos deveriam preferencialmente estar na escola regular. Agora tira-se a palavra preferencialmente. Então, senhoras e senhores, eu com uma experiência que venho trazendo e adquirindo sobre a questão do autismo, principalmente, incluir não é empurrar dentro da escola. Por quê? E eu não vou culpar, escutem bem o que eu estou falando. Nós temos hoje monitores capacitados para entender o autismo ou outro transtorno. Nós temos auxiliares de sala, professores, direção, sala sensorial, merenda adaptada e o principal, a conscientização dos colegas de que alguém especial está entrando no seu convívio. Nós não temos. Então, o que está se propondo com esse decreto é empurrar goela abaixo, da noite para o dia, fazer com que os professores saibam lidar com isso, que a escola saiba lidar com isso, sem nenhuma estrutura para que isso aconteça. Hoje, quem tem essa estrutura de fato, são as APAEs. Porque nós temos lá as equipes multidisciplinares capacitadas para tratar desses transtornos. E nós tirar as crianças hoje que estão na APAE para botar na escola regular, gente, essa, na verdade, seria uma exclusão. Eu até conversava com a Mônica sobre essa questão que ela falou da merenda. O meu filho, por exemplo, ele não come nada na escola. Quando come, é porque está vendo o outro comer uma banana, que é a única fruta que ele diz que come, mas se oferece em casa, ele não come. A única coisa que ele diz é só comedor de comida, de arroz e feijão em massa, e uma carne. Ofereceu alguma coisa fora disso, ele não se alimenta. E não é porque ele quer brincar ou quer fazer alguma coisa, é porque ele tem uma coisa chamada seletividade alimentar. E isso acontece com outras tantas crianças. E nós estamos preparados para isso? Infelizmente, não. Pode ser que no futuro as escolas e essas equipes multidisciplinares possam interagir junto dentro das escolas, mas isso não é da noite para o dia. Eu acho que também nós pais, temos o direito de escolher aonde nosso filho pode aprender, socializar, interagir, pode estar realmente incluso numa sociedade. Porque nós sabemos também que cada transtorno, né, cada transtorno tem a sua peculiaridade, os seus graus, então nós temos que também estar atentos a isso. Infelizmente, há transtornos que deixam as crianças muito, muito agressivas, extremamente. E nós temos treinamento, capacitação, segurança, e não digo nem segurança para os que já estão na escola regular, mas segurança para essa própria criança que é especial. Nós temos que, então, gente, levar isso muito em conta. Prestem atenção, senhoras e senhores. Juntos, nós podemos fazer com que a realidade seja aplicada. E a nossa realidade hoje não pode ser essa. Não pode ser induzir os alunos com transtornos serem simplesmente empurrados dentro das escolas regulares. Também gostaria de parabenizar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, juntamente com a Associação de Protetores dos Animais, que realizaram dia 22 e 23 de outubro passado um mutirão, né, aqui ao lado da Câmara, aqui para castração de animais de pequeno porte. Parabéns. Segundo informações preliminares, foram mais de 250 procedimentos. Excelente. Temos que evoluir cada vez mais, porque a gente ainda se depara com muitos cães em situação de rua, em maus tratos. A proliferação, principalmente no nosso veraneio, alguns veranistas acabam trazendo cães para cá e abandonando esses cães. Então, a gente tem que cada vez mais conseguir solucionar esse problema na raiz. E eu creio que a castração é o primeiro grande passo a ser realizado. Então, parabenizar o Belchior, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e as associações de proteção aos animais do nosso município pelo serviço realizado no dia 22 e 23. Eu entrei com duas indicações, senhor presidente, colegas vereadores. Queria bem que os senhores analisassem, principalmente quem tem um pouco mais de vivência nessa casa, sabe do que eu estou falando, mas também expliquei um pouco para a Mônica e para o Josuel. Uma indicação é a seguinte, ó, hoje a isenção de IPTU no nosso município, ela trata como valor máximo um salário e meio. Estou pedindo o quê? Que o executivo transforme para dois, passe para dois salários mínimos a isenção do IPTU. Por quê? Porque é a realidade socioeconômica do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Visto também, nós só olhamos muito de um lado,
aumentou o IPTU, aumentou o IPTU, houve o reajuste, mas esse valor, baseado em salário mínimo, ele reajusta muito pouco. E nós temos assim, eu faço um pequeno relato assim, um casal que sobrevive cada um de uma aposentadoria. São dois salários, né? Gasta quanto de remédio? 600, 700, 800? Ou às vezes vai um salário desse todo para remédio. E tem que sobreviver do outro salário para pagar luz e alimentação. Então, a gente tem que olhar para o outro lado. Para o outro lado, que quem está de fora, não quem está dentro do município, mas as pessoas que estão realmente em questão de vulnerabilidade. Porque nós estamos falando isso de um casal. E se tiver um filho? E se tiver dois? E às vezes tem casas com quatro, cinco crianças, tem os netos. E ressaltar, não é? É dois salários por núcleo familiar. Se tiver quatro pessoas na casa e cada um ganhar um salário, não tem isenção. Agora, se todos, reunindo a renda de todos que vivem na casa, dois salários mínimos, acho que seria um teto justo, igualitário. Vou dizer assim que seria a realidade do nosso município, a realidade socioeconômica do nosso município. E por último, né, não menos importante também, incluir junto, vereadores, incluir junto Pedro, a gente tem debatido bastante, falado bastante, né, na política, nessa questão que eu falei antes dos neurodivergentes, né, de incluir junto na isenção, desse IPTU, vou ler aqui só um pouquinho, senhor presidente. Pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual, mental ou neurodivergente, incluindo o autista. Se houverem pessoas que se enquadrem nessa questão dentro de um núcleo familiar, claro que tem que ver a renda, que é um dos dois salários. Mas se houver alguém com um transtorno que resida nessa residência, que ela também possa ser contemplada com a isenção deste tributo. Saliento mais ainda, que nós temos que saber que o PTU não é a principal fonte de renda, não é a fonte de renda do município. Só mais um minutinho, senhor presidente, por favor. E o PTU é um tributo complementar para o andamento do município. E para muitas pessoas, um valor de IPTU pode fazer falta. Por isso, a gente tem que levar em conta, a primeira coisa, a renda do núcleo familiar. Esse é o primeiro ponto. E depois as peculiaridades e adversidades que cada família pode ter no seu núcleo familiar. E como eu frisei antes, se um casal gasta com medicação, quem tem filho autista, quem tem algum filho com transtorno, ou tem alguma pessoa com deficiência física, sabe do que quanto se gasta com médico, com medicação e outras coisas para poder dar o tratamento adequado. Então, só peço, senhores vereadores, que a gente possa levar essa proposição ao executivo, que possa ser enviado para a Câmara como lei, porque eu estou fazendo como indicação, porque eu não posso fazer como vereador isso como lei. Eu posso fazer uma indicação, um anteprojeto de lei. Então, as duas pautas estão como anteprojeto de lei, mas peço encarecidamente que se solidarizem a esse pedido para levar junto ao executivo que ele nos reenvie de volta como lei, como justiça, igualdade e humanidade para a nossa comunidade de Terra de Areia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Ouvimos aí, então, o vereador Márcio com as suas explicações pessoais. A palavra continua para explicações pessoais com os senhores vereadores. Mais algum vereador quer fazer uso?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete por 10 minutos.
Uma boa noite a todos. Venho aqui mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que aqui se fazem presente, Também as pessoas que estão em casa nos ouvindo e até mesmo aquelas que por algum motivo não puderam estar aqui. Mas também me refiro ao grupo que nós temos já de dança, das PICs, nos ESFs, e que por algum motivo, infelizmente, algumas delas não puderam estar aqui. Mas fico muito agradecida por ver a casa cheia, por todos os nossos vereadores aqui, os presidentes de comissões, o vereador Pedro e o vereador Lucas, terem aprovado o projeto. E segue aqui alguns dados oficiais da importância das PICs. Quando nós falamos, né, dessas práticas integrativas e complementares em saúde, segue algumas informações aí do Ministério da Saúde. Também fico muito agradecida, não posso deixar passar, o apoio que nós temos aqui do Legislativo de todos, nós, vereadores, do Executivo, que está favorável ao projeto, nosso prefeito, e a nossa secretária de Saúde, a Rejane, que também se faz favorável nesse projeto. Em relação às PICs que ampliam a resolubilidade nas EAPs e nos ESFs, na atenção primária em saúde, as contribuições das PICs da atenção primária podem ser vistas dos seguintes pontos. A atenção integral e humanizada. As PICs valorizam a singularidade do paciente, considerando aspectos biopsicossociais, culturais e espirituais. A redução de medicamentos ao oferecerem alternativas terapêuticas como aurículo, acupuntura, fitoterapia, as PICs ajudam a reduzir dependência de medicamentos, como muitos que aqui se fazem presente podem estar testemunhando esses relatos. A promoção de saúde e prevenção de doenças, as práticas como yoga, meditação e arteterapia atuam na promoção da saúde e na prevenção de agravos, previne abordagem de transtornos mentais leves e moderados. As PICs, como a meditação e o reiki, podem ser eficazes no acompanhamento de transtornos mentais leves e moderados. A valorização da prática profissional para profissionais como a enfermagem, a oferta de PICs nas EAPs e ESFs expande as possibilidades de cuidado. Também temos como ferramenta contra o estresse e a ansiedade. Práticas como meditação e yoga contribuem para a melhora do bem-estar emocional, humor e sono, impactando positivamente a qualidade de vida e a capacidade do paciente de lidar com o estresse e a ansiedade. Então, essas são as minhas palavras em relação a esse projeto tão importante que foi aprovado hoje na Casa. Também quero deixar aqui os agradecimentos aí às confraternizações que tiveram todo o funcionalismo público que ocorreu na segunda noite, e o quanto é importante esse trabalho disponibilizado por todos os funcionários públicos. Meus agradecimentos também. E as castrações também, que por mais uma vez foram efetivadas ali pela Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância, onde vem cada vez mais sendo aumentado esse trabalho em nosso município com êxito. São essas as minhas palavras, as minhas contribuições para agora à noite, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Ouvimos então aí a explicação pela vereadora Lisete sobre esse projeto, que é muito importante na área da saúde, e é um projeto dela aqui, um projeto a mais para atender as pessoas na área da saúde. A palavra continua para explicações pessoais. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra. Eu quero agradecer aqui a presença de todos aqui. Temos aqui também a presença do patrão do CTG, o Camilo. E também o vice, que é o Afonso. Vamos, depois de terminar a sessão, nós vamos passar lá para a sala de reuniões. Nós vamos ter uma reunião com eles e todos os vereadores, tá? Todos os vereadores. Nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 3 de novembro de 2025. Muito obrigado a presença de todos aqui, casa cheia, volto sempre, tá? A gente fica muito agradecido quando você vem aqui nos ouvir e ver os projetos e as sessões como são dirigidas aqui. As pessoas que estão em casa também nos ouvindo, boa noite a todos. Deus abençoe.